Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Olha, vamos falar sobre uma doença chamada glaucoma. Mas você sabia que essa doença pode causar cegueira irreversível? Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 53% dos entrevistados não sabem que o glaucoma pode causar cegueira irreversível. O levantamento mostrou ainda que 41% das pessoas não sabem o que é a doença. A minha mãe cegou por causa de glaucoma, né? Dona Virgínia. O trabalho é inédito e foi divulgado pela SBG, Sociedade Brasileira de Glaucoma. Para falar sobre o assunto, nós estamos na ponta da linha com o médico oftalmologista, doutor Denísio Dantas. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Que prazer falar com você.
Mano, né? Eu também, o prazer é todo nosso. Mas, doutor, para falar sobre uma doença dessa, glaucoma, a gente tem que fazer o sinal da cruz, porque é o cão do segundo livro, né? Pode causar cegueira irreversível, é isso?
É, exatamente. O glaucoma é uma doença que muitas pessoas... Ela é silenciosa e, por isso, ela é... O perigo dela é esse, porque o paciente às vezes até vai no médico, ouve a orientação e abandona o tratamento. Uhum. Então, isso é uma causa grave de problema, né, de cegueira. E acredita-se que 1% da população, 1 a 2% acima dos 40 anos, tem a glaucoma.
Então, nós temos... O senhor quer repetir aí? O senhor falou que
1 a 2% da população acima de 40 anos. Tem a glaucoma. E essas pessoas devem fazer, né? Devem fazer sua consulta anual, né? Todas as pessoas, né? Para que a gente possa detectar e tratar a tempo, porque é irreversível.
É, a gente estava vendo pela internet aqui de que 53% dos brasileiros não sabem que glaucoma causa cegueira irreversível. É um desconhecimento total, né? Um absurdo, né, doutor?
É isso. E isso a gente observa no consultório, né? Que às vezes o paciente vem, a gente detecta o glaucoma e ele fica surpreso,
fica estalhado, né?
Porque
sem saber,
não sente,
né?
Nada, não sente nada.
Agora, como é que acontece o glaucoma? É devido o quê, doutor?
O glaucoma é uma neuropatia, né? Uma alteração do nervo óptico, que pode estar relacionada ou não a aumento da pressão ocular. Então, a pressão, ela é normalmente entre 10 e 20 milímetros de mercúrio, e ela pode subir para 22, 25, e vai lesando lentamente o nervo óptico ao longo de 5, 10 anos, e essa lesão... a pessoa perde mais visão periférica, né? Então é uma visão que a gente não habitualmente observa. E como a perda é lenta, o paciente não vai sentindo. Então ele, no final, ele fica enxergando como se fosse um buraco de fechadura.
Uhum.
Né? Só aquele, a visão tubular que a gente chama.
Sim.
E aí onde está o maior problema, né? Que a gente, depois que ele vai avançando, que é a perda de visão... não retroage, né? A gente não consegue voltar ao que era. Porque a lesão é neurológica, é no nervo óptico. Lesão em tecido nervoso não é bem reversível, né? A gente vê nos traumas, né?
Uhum. Agora, doutor, veja bem, eu estava lendo aqui que o povo não tem o hábito, a cultura de procurar o oftalmologista pelo menos anualmente. O que é que ocorre? Um dos pontos levantados sobre o problema foi a desinformação por parte dos brasileiros em relação à doença. Os participantes foram questionados sobre quantas vezes iam ao oftalmologista. 10% dos entrevistados disseram que nunca foram. E 25% deles afirmaram que vão raramente, apenas quando sentem algum incômodo nos olhos. É aí que a vaca começa a tossir, não é, doutor?
É, exatamente esse pouco hábito, né, da população de fazer uma visita anual, né, é que deixa a doença progredir. Então, se você tem familiar que tem glaucoma, se você tem mais de 40 anos, se tiver alteração de nervo óptico e aumento da pressão, é fundamental que você faça a sua consulta anual para que a gente possa detectar e você possa usar medicação a tempo.
Uhum.
Porque não tem sintoma, não tem sintoma. É muito grave essa desinformação. Inclusive, quero elogiar o tema, muito bom que vocês escolheram, para a gente poder falar dele, porque eles estão um serviço de utilidade pública fundamental. A gente proteger nossa população para que não tenha cegos, né? Que as pessoas possam ter sua autonomia preservada.
É uma coisa impressionante, né? Agora, veja bem, a partir da idade que o senhor falou, 40 e poucos anos, não é? A pessoa deveria se preocupar em fazer visitas periódicas ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, né, doutor?
Isso. A gente orienta uma vez por ano em todas as faixas etárias, certo? Eu estou falando acima dos 40, porque 1 a 2% da população brasileira vai ter glaucoma. Então, essa população deve ter mais cuidado. Inclusive, nós somos contra a venda de óculos. Esse óculos de um para perto, né? Que, na realidade, a gente é contra, porque a população não vê no consultório, fica usando óculos, né? Ele não faz mal, ele é um óculos para perto, melhora a visão e tudo, resolve o problema, mas a gente fica sem a possibilidade de medir a pressão e avaliar o paciente, tratar a tempo.
Eu pensava, eu gostaria até de perguntar para o senhor, a minha mãe, ela cegou, por causa de glaucoma, cegou. Então, mas existia um problema que dona Virgínia e seu Antônio se preocupavam muito em comprar óculos usados no mercado de São José. É impressionante. Não, é verdade. O que é que eles faziam? Para lá, então, já tinha até os clientes, tinha o camarada ali. Eu já vi, eu já fiz uma reportagem, inclusive, com um cidadão que estava vendendo óculos. Ele disse, gente, o que tem de gente que compra? Porque a gente sabe que tratamento oftalmológico não é barato. Não é barato. Não é verdade? Agora existem essas fundações, Altino Ventura, como também o Hospital de Olhos Santa Luzia, tudo, e para tratar do povo. Mas nem todo mundo tem condições de ser atendido, etc. Então, a dona Virgínia e seu Antônio saíram os dois veinhos lá para a cidade, e aí chegava lá, o médico, ou melhor, o camarada que estava vendendo, tinha óculos até mané chegado, de todo tipo de modelo, das armações, coisa e tal. Deu na cara, deu no bolso. E aí ficava a mãe, Toninho, eu tô lendo aqui, ó, um jornal velho, tá entendendo? Aí mãe lia, papai ouvir, tá bom. Aí arranjava outro óculos, aí seu Antônio também, que eu tô lendo aqui o que vai passar no São Luís, o filme, coisa e tal, lá vai. Eu sei que pronto, então, esse aqui tá bom. E o cara dizia logo na cara, o senhor ficou muito bem, olha aí o espelho, aí pronto. Aí foi, ficava animado, só mosquito pão doce, moral da história. Aí depois dona Virgínia começou tá entendendo, a ter problemas, já não tava enxergando bem, moral da história. Ela cegou mesmo. Aí eu pergunto ao senhor, o fato deles usarem óculos de outras pessoas, essa doença glaucoma, ela é contagiosa ou ela simplesmente acontece muitas vezes por negligência do suplicante?
Exatamente, é mais pela negligência, não é que ela seja contagiosa. A gente tem, normalmente as pessoas confundem a visão, né, a correção do óculos com a visão, né? Confunde com a doença. O problema é que a doença, ela só vai dar alteração, só vai ser percebida como sintoma já no final, já nas últimas suspiros do nervo óptico. Aí o paciente fica com aquela visãozinha tubular, e ele confunde com as próprias limitações da idade. E aí, se ele não faz uma visita ao oftalmologista, nunca vai detectar, né? Só vai saber que ficou cego. E aí a gente não tem mais nada a fazer. Ah. E hoje a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem muitos colírios, né? A gente reduziu muito da década de 90 para cá, A gente praticamente não opera glaucoma, exceto nos casos mais graves, porque os colírios dão conta. E se você puder fazer um tratamento por colírios, você não vai recorrer à cirurgia.
Nossa, né?
Essa é a ideia hoje.
Alô?
Oi, oi.
Quantos tipos de glaucoma existem?
Ótimo para as pessoas entenderem da importância, né? Porque doeu muito em você e nela, né? Da sua mãe perder a visão.
É verdade.
Mas é exatamente isso que acontece, a limitação das consultas, das avaliações, da dificuldade da nossa população de ir para o médico, tudo isso, na realidade, é a causa do glaucoma. Né? Não é a causa, mas é o que causa a seguida, né?
Uhum. Ô, doutor, quantos tipos de glaucoma existem?
Existe, o mais frequente é o glaucoma que a gente... Esse que tem relação com a hereditariedade. A gente chama de glaucoma crônico simples, era o nome no passado, depois que dizia glaucoma de ângulo aberto. Então, tem o glaucoma de ângulo aberto, que é isso, a gente não tem uma causa, somente hereditariedade. Tem o glaucoma de ângulo fechado, que é raro, mas a gente observa geralmente nas pessoas que têm grau positivo, né, grau de hipermetropia, é um glaucoma diferente. Os glaucomas secundários, relacionado à inflamação, a trauma, né? E tem os glaucomas relacionados, por exemplo, à hipertensão ocular, né? À oclusão de nervo óptico, coisas que evoluem com glaucoma muito grave, né? Que é outro motivo para a gente avaliar o paciente, fazer um tratamento preventivo, né? Para ele não ter uma alteração dessa. Então, basicamente, está em torno de 4 tipos básicos que se diferenciam nas suas particularidades.
Agora, veja bem, o senhor falou em hereditariedade. Essa glaucoma, há uma tendência da coisa passar de pai para filho?
Boa pergunta, doutor. Exatamente. É, tem uma relação, o glaucoma primário de ângulo aberto tem uma relação direta com a hereditariedade, né? Se você tem pai ou mãe com glaucoma, é possível que você tenha, né? Então, é importantíssimo que avalie para que a gente possa ver pressão, fundo de olho e tudo, para que inicie o tratamento a tempo. Então, tem relação, sim, com a hereditariedade.
Ah, bom. Então, eu já estou sabendo. De pai para filho, eu vou procurar saber se eu tenho alguma coisa nesse sentido. Ah, bom. Agora, tem tratamento, doutor, para o glaucoma, quando ele é identificado?
Tem. E é fundamental esse tratamento antecipado, né? A gente fazer um colírio, né, orientar o paciente para que ele use, porque na realidade uma das resistências, digamos, do paciente ao médico, às vezes é medo de levar uma bronca, né? Então o paciente tem que lembrar que o tratamento é para ele, nunca para o médico. Então ele é que vai proteger o nervo óptico, então, dele, né, e a pressão. Então a gente passa colírio, a gente tem uma infinidade de colírios hoje em dia, coisa que na década de 80, 90 a gente só tinha 2 ou 3 colírios, hoje a gente tem uns 5, né, colírios e vários nomes, que baixam a pressão a contento e protegem o nervo óptico a longo prazo. Então, a cirurgia mais cara, digamos, né, que ultimamente surgiu o stent, existe uma cirurgia também que você faz laser na área que faz a produção de humor aquoso, mas essa é bem restrita, para os glaucomas bem refratários a tratamento. Basicamente, o tratamento é colírio, certo?
Ah, bom, colírio, o tratamento basicamente é de colírio. Então, prevalece a máxima, se você quer se livrar de uma coisa chamada glaucoma, procure fazer uma visita ao seu oftalmologista o quanto antes, principalmente, não importa a sua idade, mas é importante que você, pelo menos uma vez por ano, você esteja no seu oftalmologista para saber há quantos anos os seus olhos, não é verdade?
Exatamente, João. Bem dito por você. Essa visita anual, ela serve para prevenir o glaucoma, ela serve para corrigir o grau dos óculos, né, que a gente, por óculos, ela serve para prevenir outras alterações, como alterações relacionadas à diabetes, à hipertensão, à catarata. Então, é fundamental. E não tenha medo do seu médico, não. Vá a ele. É, se ele brigar ou tal, lembre que é para o seu bem. Não é, ele não está querendo brigar com você, tá certo? E não necessariamente a gente troca o óculos todo ano. Quando o paciente vem, a gente, às vezes, o óculos está mantido, está o mesmo grau, está bom, continua com ele, não vai gastar dinheiro não. Mas é fundamental que ele faça a consulta anual.
Agora, a glaucoma, ela, a pessoa pode ser, ela pode ser tratada, a pessoa pode ter uma qualidade de vida razoável, aquele negócio todo, mas curar mesmo é impossível.
É, a gente não... Às vezes o paciente acha que usa um colírio, usei um tubo, doutor. Ele acha que o médico passou só para usar um tubo. Não, a gente não cura, a gente controla. É fundamental que o paciente entenda isso, para que ele não pare o uso da medicação. Às vezes a gente diz assim, olha, você vai usar até a missa do sétimo dia, para ver se entra na cabeça do paciente que ele não vai poder parar aquela medicação.
É importante, né? Agora, muito diferente da catarata, né? Catarata, os oftalmologistas costumam dizer o seguinte, que bom se toda doença de olhos fosse catarata, porque sabe que tirando, a pessoa volta a enxergar muito bem, né, doutor?
Catarata é uma maravilha, realmente maravilha pra gente, né? Mas assim, quando o paciente é acometido, hoje em dia, a gente faz a cirurgia logo que começa a dar déficit de visão. Baixou a visão, a gente trata e o paciente volta à vida dele normal, com a visão melhor do que era. As complicações são muito baixas, né? E normalmente a gente recupera a visão do paciente. É uma das áreas da oftalmologia que a gente adora, né? Eu particularmente gosto muito, né? Catarata é muito fácil para o paciente, muito simples, né? E ele pode obter o ganho, às vezes, até de corrigir o grau dos óculos. Então, a gente tenta, sempre que o médico vai operar, ele faz a mira no zero de grau, né? De deixar o paciente sem óculos. Né? Essa é a ideia, hoje em dia.
Então, tá bom. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Denísio Dantas, né? A gentileza de participar do programa. O senhor teria uma observação a fazer para completar essa conversa boa para os ouvintes, não?
Uma observação? Pô, sim. Estou atendendo aqui na Ilha do Leite, é um prazer falar com você. Aqui no nosso telefone é 986363040. Eu lhe agradeço a divulgação e fico muito feliz de poder prestar esse serviço de utilidade pública que a gente pode salvar a visão de muita gente.
Oh, maravilha. Muito obrigado ao Dr. Denísio Dantas, médico oftalmologista, que nos deu a honra de conversar sobre um importante problema chamado glaucoma, o nome feio da bexiga. Um grande abraço, meu doutor, e bom dia.
Grande abraço, Jota. Obrigado. Prazer falar com você.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.